Louvor e gratidão seja ao Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui novamente para glorificar o seu nome e agradecer-lhe pelo que ele fez em nós. E se hoje não ouvirmos mais uma pregação, ainda teríamos o suficiente para nos lembrar, para agradecer a Deus até o fim da hora e além disso. Está escrito: não te esqueças das boas coisas que o Senhor fez por você. Às vezes, precisamos ser lembrados disso renovadamente. Muitas vezes, Deus usa certas circunstâncias para nos mostrar novamente que graça que é que, nesse tempo, por um lado, nós podemos estar com claridade e sóbrios, e por outro lado, estarmos totalmente informados sobre aquilo que Deus está fazendo pela graça. Há somente poucas pessoas que têm essa graça diante de Deus. Basicamente, a multidão escolhida está no meio de dois extremos. Alguns não vão longe o suficiente e os outros vão longe demais. Mas o povo de Deus vai até onde o Senhor o conduz. E eles acompanham o passo naquilo que Deus está fazendo. Sem nenhum fanatismo, sem alguma coisa, mas com profunda gratidão no nosso coração. Eu espero que todos tenham sido abençoados pelas reuniões que aconteceram aqui, ou em Hamburgo, ou em Hannover, que todos possamos agradecer ao Senhor pelo que Ele fez. Nós pudemos perceber a diferença entre as duas cidades, mas sabemos que Deus chegará ao seu direito com todos os seus, não importa o que vem ou vai. O Senhor, Ele terá triunfado sobre tudo no final. E Ele aperfeiçoará os seus. Isso nós contemplamos. Nós cremos de todo coração nisso, que Deus, como Criador, Ele completou sua obra de criação e descansou no sétimo dia de toda a sua obra. E o mesmo Deus se tornou nosso Salvador em Jesus Cristo, nosso Senhor. E Ele conclui sua obra de redenção, como está escrito, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Ninguém impedirá isso, o próprio Deus cuidará para que chegue à conclusão. E isso só pode acontecer unicamente nele. Nós contemplamos que todas as coisas que vieram a existir em todo o universo vieram a existir por meio da palavra onipotente dele. E também consideramos que o Senhor Jesus é mostrado no meio dos sete castiçais de ouro, não de outra forma, senão com a sua boca que se abre e uma espada de dois gumes sai, que é a palavra de Deus, para que todas as coisas sejam feitas também na congregação através da palavra. Sem a palavra, nada aconteceu de tudo o que aconteceu. E assim, depositamos nossa esperança no Deus Todo-Poderoso, que abriu os nossos corações e ouvidos para ouvir o que Ele diz. Nós já contemplamos, muitos seguem enquanto o Senhor faz todo o resto, mas quando Ele fala com os seus e o que Ele diz é incompreensível para eles, então eles ficam para trás e não o seguem mais no caminho. Mas há pessoas que gostam de ouvir a sua voz. Elas têm com prazer nisso. Há um povo de Deus na terra destinado a ouvir sua voz e ser, no fim, algo para o louvor de sua maravilhosa graça. Pessoas que são simplesmente mantidas em equilíbrio e que não são sopradas para cá ou para lá, mas seguem o caminho do Senhor. Certas coisas passam pelo meu coração nesses últimos dias, quando vemos que as coisas que Deus fez, e já consideramos isso aqui também, que as pessoas podem se sentar na cadeira de um profeta sem se apoiarem na base da revelação divina sobre a qual tais profetas de Deus estiveram, sem ter nenhuma autoridade para fazer o que eles pensam ter que fazer. Na cidade de Hannover, eu notei um casal de idosos. Eles já haviam estado aqui antes para uma visita. E, de repente, eles se levantaram, saíram e se ofenderam com as roupas curtas das irmãs. Mas, no final, eles vieram e quiseram dizer algo e usaram palavras em sua fala. Isso não foi agradável. E eu tive que pensar assim: pode-se externamente ter tudo como é exigido, e se o coração não for consagrado a Deus e não estiver cheio do amor de Deus, então o que está exteriormente pode estar certo e o interior não precisa estar certo ainda. Nós sabemos exatamente, eu creio que foi o irmão Jackson da África do Sul, todos vocês o conhecem. Ele realizou, na época lá, um culto em Tucson, em dezembro, especialmente para as irmãs, e lhes disse tudo o que era adequado como irmão mais velho no Senhor. E de acordo com a letra, tudo isso está certo. E foi dito que o cabelo comprido indica submissão, obediência e todo tipo de coisa. Mas falando honestamente, irmãs, o cabelo comprido por si não traz a obediência e a submissão. Algo precisa acontecer no mais profundo íntimo de nosso coração. Pode-se exteriormente ter tudo certinho. E Deus, o Senhor, certamente vê isso, mas Ele vê também o coração. Se estiver certo interiormente e também exteriormente, então podemos agradecer ao Senhor. Mas somente olhando o exterior, isso não nos ajudará no fim dos tempos. E quando esse casal quis me passar a sua, seus pensamentos, eu somente pude dizer que minha missão consiste ensinar a palavra profética. Às vezes, também eu falo assim um pouco para sair disso, mas para não ficar preso a nada, mas eu consegui ver de qual espírito essas pessoas falam. Todos nós que ouvimos a palavra de Deus sabemos o que devemos ao Senhor. Nós sabemos sobre o que Deus colocou sua mão nesse tempo, e não precisamos aqui melhorar por meio de uma pregação moral. O que a palavra de Deus e o Espírito de Deus não podem realizar, isso nós não seremos capazes de realizar. Eu penso que Deus olhou para nós com graça. E se houvesse algo de que ele não gostasse, ele nos deixaria saber. E seu Espírito nos levaria ao arrependimento. Não chegamos ao ponto de sermos complacentes com nós mesmos, agradando-nos a nós mesmos. Nós queremos agradar a Deus em todas as coisas. Custe o que custar, para que também nós alcancemos o alvo e sejamos aperfeiçoados pela graça. As pregações sérias do irmão Branham, que todos nós ouvimos, vieram ao nosso coração. Nós tentamos, com tudo que há dentro de nós, agir de acordo, e Deus pôde colocar sua bênção nisso. Mas, como eu disse antes, não se trata apenas da aparência exterior, mas sim da ligação interna com o Deus vivo. Manter o passo com o agir do Espírito Santo. E que para isso o Senhor nos conceda todo o tempo graça e força. Certamente, nós notamos que nos últimos tempos o Espírito Santo tem colocado seu dedo no fato de que não devemos apenas falar unilateralmente sobre o ministério do profeta, mas encontrar o equilíbrio e apresentar tudo o que Deus falou, seja no Antigo ou no Novo Testamento, em uma proclamação equilibrada ao povo de Deus. Já dissemos que os escribas tomaram Moisés como seu profeta especial, mas eles só conheciam a parte da lei. O que os profetas disseram, daquilo que eles falaram, desapareceu completamente de sua consciência. Eles tinham a parte da lei, se apegaram a ela e acrescentaram mandamentos ainda. Ainda não tinham recebido o suficiente. E o Senhor lhes diz: vocês deixaram de lado a palavra de Deus e introduziram mandamentos e traduções humanas. Em contrapartida, todos os servos de Deus sempre encontraram a palavra certa e a ordenaram. É disso que se trata nesse tempo, a ordenação da palavra de Deus naquilo que Deus faz pela graça. E como foi dado a todos os apóstolos e também já aos discípulos de Jesus, que ordenem tudo corretamente. Nenhum deles houve que tenha dito, eu penso ou eu acho. Para eles, a palavra de Deus era o guia. Eles proclamaram aquilo que estava escrito. Quando Mateus relatou do nascimento de Jesus, ele disse, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, eis que a Virgem conceberá, e assim por diante. Eles sabiam o tempo todo, desde Mateus 1 até o último capítulo dos Evangelhos, o que havia acontecido naquela época. Quando escreve em seu capítulo 20, creio eu, quando eles ainda queriam quebrar os ossos do Senhor Jesus, ele diz, eles não fizeram isso para que se cumprisse o que está escrito, nenhum osso será quebrado nele. Eles tinham, até o último momento, passagens das Escrituras que foram imediatamente colocadas em seus corações pelo Espírito Santo, e eles sabiam: aqui se cumpre profecia bíblica. Sejam Pedro, Tiago, João, quem quer que fossem, eles tinham, todas as vezes, quando algo era questionado, a resposta a partir da palavra profética. Da mesma forma, tudo tem que ser ordenado corretamente nesse tempo. E se nada me engana, Deus nos deu essa graça, não apenas para sermos entusiasmados, mas também para tudo o que Deus fez. E nós sabemos, e dissemos frequentemente, enquanto o irmão Branham ainda vivia, ninguém havia entendido completamente o que Deus intencionava. Nós sabíamos que algo havia acontecido. Nós vimos, ouvimos, mas a ordenação dessas coisas só pode acontecer depois. Por exemplo, se foi Marcos, ele escreve sobre João e se refere a Malaquias e a Isaías. Quando Lucas escreveu, ele chegou até o ponto, o Espírito de Deus ditou para ele e diz: ele será grande aos olhos do Senhor e fará com que muitos se levantem e outros caiam em Israel. Ele é quem voltará o coração dos pais aos filhos. Para por aí, deixa a segunda parte do versículo de fora, porque não foi determinado para aquela época, ou destinado para aquela época. Assim vemos como todos os servos de Deus, sejam nos evangelhos, sejam nas cartas, eles sempre estiveram sob a orientação do Espírito Santo para proclamar aos filhos de Deus a verdade, para mostrar-lhes: aqui se cumpre essa palavra. E assim como o próprio Senhor Jesus fez, quando o profeta Isaías foi entregue a ele, ele leu em voz alta. Ele não precisou rolar a página, procurar por muito tempo. Ele leu. A palavra se cumpriu diante dos olhos dele. Ele disse, hoje se cumpriu essa escritura diante de vossos olhos. Mas eles não a viram. E, no entanto, Deus tinha pessoas a quem todos esses discursos foram trazidos à mente posteriormente. Eles se lembraram de tudo o que o Senhor e Mestre havia dito. Os escribas tinham Moisés e suas leis, emitiam mandamentos e escravizavam o povo, mas os discípulos de Jesus tinham a revelação daquilo, o que estava escrito em Moisés, o que estava escrito nos Salmos, do que estava escrito nos profetas, não para subjugar as pessoas, mas para conduzi-las à liberdade dos filhos de Deus, para mostrar-lhes o caminho para saírem da escravidão. Como o próprio Senhor disse em Isaías 61, o Espírito do Senhor, Deus, repousa sobre mim para proclamar a libertação aos cativos. Portanto, vemos que, nesse último tempo final no qual vivemos, temos que voltar ao início. E foi dito repetidamente, e com muita frequência, especialmente nas igrejas pentecostais, o fim tem que se tornar como o começo. E pensaram em experimentos grandes que deveriam ser feitos para que algo muito, muito grande acontecesse. Irmãos e irmãs, a grande coisa só pode acontecer se o Espírito de Deus conseguir ordenar a nós mesmos e a palavra em termos da história da salvação corretamente e instruir a congregação de acordo com isso. Esperar grandes coisas sem essa ordenação divina, esse cálculo não dará certo para ninguém. Nós sabemos, e já dissemos muitas vezes, somente lá onde o Espírito de Deus pode agir, onde ele pode colocar as coisas na luz certa, onde ele pode dar instrução e revelação da palavra, Somente lá é possível chegar à unidade da fé. Somente lá. Então, a unanimidade, como existia no início, poderá ser revelada. E essa nossa petição principal nesse lugar aqui. Não apenas fazer uma pregação, mas sempre voltar a isso e classificar o que Deus fez nesse tempo. Certamente notamos que quando Josué se referia a Moisés, não era para subjugar outras pessoas ou para ser algo especial, mas apenas porque o que Deus havia começado com Moisés deveria ser concluído. Fazia parte do plano de salvação que tinha que ser cumprido naquela época. E o mesmo Deus estava na mesma causa, guiando seu povo, que ele tirou com mão poderosa. E é muito simples de entender. Eu creio que é um sermão na qual o irmão Branham diz, Josué é um paralelo a Éfeso, onde a congregação foi ordenada com os ministérios, com tudo o que Deus colocou nela, para que os santos pudessem ser preparados para o exercício do ministério na congregação. Na época de Josué, a terra foi dividida e cada tribo recebeu seu lugar. E as tribos que já haviam tomado posse da terra ao lado do Jordão não podiam descansar até que tivessem ajudado as outras, até que elas também tivessem tomado suas terras. Foi uma tomada de terras, uma ordem, cada tribo tinha a sua terra, sua posse, tudo estava ordenado assim como Deus havia planejado. Da mesma forma, está acontecendo agora na congregação a ordem bíblica que tem que ser ordenado, que cada um tome seu lugar, não que fique sobre os pés do outro, mas cada um sabe onde ele pertence. Assim foi naquela época. E a fé foi grande entre eles, porque eles haviam recebido a promessa. Nós temos, nesse tempo, a mesma fé. A mesma fé. E já dissemos isso também, Josué não falou mais de uma coluna de fogo, porque Deus disse tudo o que precisava ser dito. As indicações que ainda vieram, isso nós sabemos muito bem, também nisso Deus se testificou como vivo e o presente. Mas, geralmente, falando, a palavra havia sido dada, e quando foi necessário, o Senhor deu instruções sobre o caminho que ele seguiria com o povo. Nós não queremos ser pessoais, mas o mesmo Deus não abandonou o seu povo. O mesmo Deus que naquela época conduziu e guiou, ele esteve conosco de uma forma que quase podemos entender ou compreender. E se não está aqui um Josué, um Moisés, isso não importa. O importante é que o mesmo Deus esteja aqui e que hajam pessoas aqui que confiam e creiam no mesmo Deus e se permitam ordenar, assim como naquela época, os filhos de Israel. Cada um recebeu sua parte, ninguém ficou de mãos vazias, um ajudou o outro e eles permaneceram juntos. E foi uma das melhores épocas que os filhos de Israel vivenciaram depois do Êxodo. Foi o tomar posse da terra, tomar posse do fruto, tomar posse da promessa que Deus havia feito. Nós não chegaremos ao descanso até que tenhamos chegado à plena posse do que Deus nos prometeu nesse tempo. Nós sabemos que o povo de Israel foi posteriormente expulso do que lhe pertencia. Mas Deus havia prometido a eles que no fim dos dias, os levaria de volta à terra que ele havia dado a seus pais. E tal se cumpre diante dos nossos olhos por um ato de Deus. Não que alguém tenha contribuído para isso, mas que o tempo se cumpriu. Então Deus também preparou o caminho para isso e abriu as portas. E da mesma forma, paralelamente ao povo de Israel, Deus o Senhor enviou uma mensagem à congregação que ele comprou com seu precioso e santo sangue na cruz do Gólgota, para que também ela volte para casa, para a terra da promessa, e para que seja distribuída e ordenada pela graça de Deus nesse tempo. Nós pudemos observar, no decorrer dos últimos anos, esse desenvolvimento e vimos que o Espírito de Deus sempre, repetidamente, em tempos específicos, iluminou uma palavra especial e, dessa forma, nos deu uma orientação, nos pôde dizer assim e nos pôde abrir a compreensão para que reconhecêssemos o que estava acontecendo. O tempo não parou, talvez em algum lugar, mas não aqui. O tempo não parou. Mesmo no terreno, se quiséssemos parar nosso relógio, o tempo continuaria a passar. E o mesmo acontece com o caminho divino. Não podemos parar nada. As coisas foram ordenadas por Deus e estão se movendo em direção ao alvo. E como o profeta disse em algum lugar no Antigo Testamento, um dos profetas menores, se a profecia ou a promessa não vem, espere por ela. Ela certamente virá e não falhará. Ela certamente virá e não tardará. Não temos a pretensão de ser algo especial, mas o povo de Deus é algo especial. É uma propriedade eleita, e se Deus, o Criador, se esforçou tanto para fazer uma criação na qual tudo procede em absoluta harmonia, quanto mais o mesmo Deus que se manifestou como Redentor em Jesus Cristo, nosso Senhor, ele completará a obra de redenção nos seus e estabelecerá a harmonia divina que não será interrompida por toda a eternidade. Nós sabemos, assim como Deus completou sua obra naquela época, agora ele está para completá-la. E algo que é completado chega à conclusão, alcançou a meta ou o objetivo. E o Senhor decidiu ter uma congregação sem mancha nem ruga. Uma congregação que creu nele, que foi obediente. Lemos do Senhor Jesus na carta aos Hebreus que ele até aprendeu a obediência na sua carne aqui, por meio do seu sofrimento, para que todos nós que temos que passar por certas coisas também possamos aprender a plena obediência. Muitas vezes Deus usa o sofrimento para isso, algum tipo, talvez não, perseguição, mas Deus sabe o que ele deve permitir para que estejamos preparados e nos libertemos de nós mesmos interiormente, se tornar livre de modo que ele possa ser tudo em tudo. Eu creio que Deus nos ajudou nisso, que tenhamos aqui nos libertado de nós mesmos aqui, de toda nossa capacidade, todo o conhecimento, todo o querer próprio, de basicamente tudo o que poderíamos ser ou gostaríamos de ser. E dissemos, Senhor, tudo é. E para quem isso ainda não aconteceu, deveria acontecer em breve. Que nos libertemos de nós mesmos e digamos, Senhor, aqui estamos, aceite-nos como somos. Não há nada que possamos imaginar ou pensar que somos alguma coisa. Cada passo é a graça de Deus. Cada continuação em sua palavra é a graça de Deus. Cada iluminação, cada revelação dos contextos do que está acontecendo nesse tempo, tudo é graça. Nós poderíamos ficar sentados aqui e poderíamos passar como as cadeiras nas quais estamos sentados. Se o Espírito de Deus não nos tivesse aberto nosso entendimento e nosso coração, então estaremos sentados ali, mortos, sem perceber nada, sem receber nada do que Deus tem para nos dar. Como encontramos graça diante dele e ele nos ajudou no dia da salvação, não nos resta mais nada a fazer, a não ser agradecer-lhe e louvar o seu nome, como ouvimos na palavra de introdução. As pessoas nas quais Deus fez coisas tão grandes não podem permanecer em silêncio, não podem, mesmo que se esforcem para fazê-lo. Se passaria com eles como o profeta Jeremias quando disse: e quando resolvi calar-me, isso ardeu dentro de mim como um fogo ardente. E ele diz: se eu tentasse parar, não conseguiria, pois queimava em meus ossos. Somos muito gratos ao Senhor e temos apenas um desejo: seguir em frente com Ele até passarmos do crer para o ver. Não temos nenhum desejo de ver ou vivenciar algo que seja nosso, somente temos o desejo de vivenciar o que Deus planejou para nós, vê-lo como vivo, como o que caminha no nosso meio, como aquele que começou e que também finalizará. Somente tem que estar seguro que ele de fato começou. Onde ele começou, ele também terminará. Onde pessoas começaram, ele não terminará, mas ele conhece os seus. E afaste da iniquidade todo aquele que invoca o nome do Senhor. O povo de Deus é um povo consagrado a ele. Pessoas chamadas pelo seu nome e redimidas pelo seu sangue. Estamos vivendo nesses dias nos quais ele está levando a sua obra à conclusão entre os seus, a realização, a perfeição. E como Paulo escreve aos Filipenses, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo diante dos meus olhos. E se andarmos seguros do alvo, no nosso caminho da fé, então nossa âncora está tão firme e o próprio Deus cuidará para que a sua obra que ele iniciou chegue à conclusão nesses dias. E como já dissemos, todas as coisas vieram a existir por meio da palavra, e sem a palavra nada aconteceu. Deus falou e aconteceu. Ele ordenou e estava aí. Não havia nada que pudesse se opor à sua palavra. Ele trouxe as coisas à existência a partir do nada, por meio da palavra de Deus. Então, lá onde não há nada, algo grandioso pode acontecer. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Isso nos prova que ele não apenas realiza o que deseja no céu, mas também na terra. Se ao menos tivesse escrito: toda a autoridade no céu foi dada a ele, e vocês vejam como se vão sair na terra, então poderíamos estar tristes nessa noite. Mas ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Estamos na Terra e o seu poder se manifesta aqui por meio de sua palavra. E sua palavra não pode voltar vazia. Nossa palavra se desvanece e desaparece, mas a sua palavra é viva e eficaz. Ela realiza aquilo para o qual ele a enviou. Ela é afiada e penetra até dividir o espírito e a alma, a medula e o osso. Todos nós que recebemos essa palavra dentro de nós, sentimos como é afiada. Se trata de tudo, e Deus chama as coisas à existência que devem ser encontradas em nós, ou que tem que estar lá, quando Ele nos levará com Ele para a sua glória. Sabemos que tudo que Deus faz é feito pelo poder da palavra, pelo poder do sangue e pelo poder de seu Espírito Santo. Três são que dão testemunho sobre a terra. E esses são esses três. E eu creio que também nisso, no nosso meio, temos uma proclamação equilibrada para que vivenciemos novamente o poder do sangue, o poder da palavra e o poder do Espírito Santo, pois o Espírito ainda está agindo hoje e continuará agindo em nós até que a obra de Deus seja concluída. Ninguém pode tomar nada a menos que lhe seja dado por Deus pela graça. Seja velho ou jovem, grande ou pequeno, nós devemos muita gratidão ao Senhor, pois eu não creio que nenhum único no nosso meio, ano após ano, tenha ficado aqui sentado sem que Deus não tenha feito algo nele. Eu creio que para todos, e se não for sempre, muito frequentemente, houve uma palavra por meio da qual o Senhor falou e tinha algo a dizer ao indivíduo. Ele também nos humilhou repetidas vezes e nos manteve humildes para que ele pudesse ser exaltado e estar como grande. Deus, o Senhor, tem todas essas formas e meios. Eu li ainda o Salmo 85 antes. Deixe-me fazer isso ainda rapidamente. Abençoaste, Senhor, a tua terra. Restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo. Encobriste todo o seu pecado. Como é maravilhoso que o salmista expressa coisas aqui. O Senhor, de fato, concedeu graça à tua terra. É disso que estamos falando aqui. Misericórdia em vez de juízo. Ele nos concedeu a graça de reconhecê-lo e de vivenciá-lo. Transformasse a desgraça de Jacó. Ele também mudou a nossa sorte e nos ajudou no dia da salvação. E essa ajuda se manifestou no fato dele ter perdoado a iniquidade de seu povo e coberto todo o pecado. Somente a pessoa a quem o Senhor perdoa a culpa e não imputa o pecado, somente esse, de fato, foi ajudado. Há certas coisas que Deus é capaz de fazer, até mesmo exteriormente, por milagres e sinais. Quantos foram curados sem que tenham sido ajudados? A cura externa ainda não ajudou ninguém, a menos que aconteça o que lemos aqui. Perdoaste a iniquidade do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Tais pessoas foram ajudadas para o tempo e para a eternidade. E é disso que se trata para o Senhor nesse dia. Fizeste cessar toda a tua indignação, desviaste-te do ardor da tua ira. Torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação e faze cessar a tua ira de sobre nós. Acaso estarás sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Quantas vezes os servos de Deus e os filhos de Deus foram quebrantados em oração, falando com Deus em seu desespero, buscando sua face em lágrimas, com o coração quebrantado, derramando tudo diante dele, e o Senhor os ouviu e os abençoou. Que o Espírito de Deus consiga criar em todos nós algo novo, reavivando-nos de acordo com a sua grande bondade e graça, para que nós, como seu povo, possamos nos regozijar nele novamente. A verdadeira alegria no Senhor só surge quando, na maioria das vezes, uma aflição e uma tristeza se abateram sobre nós. Para que o Espírito de Deus nos leve ao arrependimento e nos quebrante, de modo que a alegria possa surgir como fruto desse arrependimento. Isso tudo não se pode fazer com próprias palavras. Somente o Espírito de Deus pode agir isso em todos nós. Porventura, não nos farás reviver para que o teu povo se regozije em ti? Toda vez que o Senhor revive o seu povo, nós nos regozijamos novamente. Então somos gratos a Ele, porque Ele fez grandes coisas em nós. Deus quer fazer de nós pessoas assim, que se apresentam diante de sua face com corações humildes e espíritos aquebrantados. Tais pessoas que vivenciaram as maiores coisas com Deus sempre encontram espaço para o arrependimento, para se inclinar para o quebrantamento interior, são reavivados, levantados novamente e se regozijam novamente no Senhor, seu Deus, que graciosamente olhou para eles e os guiou todos os dias de nossas vidas. O próprio Senhor completará sua obra em todos nós. Ele não desistirá, mas como Ele prometeu, nos últimos dias, ou nos dias em que a sétima voz, ou a voz do sétimo anjo soar, o mistério de Deus se cumprirá. Nós gostaríamos que fosse logo. Desejamos que o Espírito de Deus venha em nosso auxílio de tal forma para que a conclusão, a coroação de toda obra que Deus realizou ao longo dos tempos, que aconteça sobre os santos do Antigo Testamento, está em Hebreus 11, o último versículo, eles não poderiam ser concluídos sem nós. Mas então, no 12º capítulo, o mesmo homem de Deus fala e diz: mas chegamos à cidade do Deus vivo, a Nova Jerusalém, à congregação dos justos aperfeiçoados. Há uma congregação dos justos aperfeiçoados. Ela sempre existiu em todos os tempos, e essa congregação existe também hoje. Não nos esqueçamos de que quando Deus Ele quer concluir sua obra com sua congregação. Todos nós somos visados e pensados com isso. Isso significa que Ele quer completar sua obra em mim, em você, em todos nós. E que nós possamos ser vistos aos seus olhos como justos, aperfeiçoados, como pessoas que entram na glória celestial. E se o dia está tão próximo, qual deveria ser o estado de todos nós nesse momento? Que Ele nos ajude e nos conceda a graça para que nos curvemos, nos arrependemos, oremos, creiamos e nos rendamos para que Ele nos possa reviver e que nós possamos louvar novamente e dizer: Senhor, tenha o teu caminho comigo para que eu possa alcançar o alvo que tu me colocaste. E naquele dia, possamos dizer com Paulo: terminei a corrida, guardei a fé, agora, pois, me está reservada a coroa da vida eterna. Que Deus nos conceda a todos essa graça, para que não tenhamos lutado e corrido em vão, mas que alcancemos o alvo e sejamos coroados naquele dia. E Paulo diz: não somente a mim o justo juiz dará essa coroa, mas a todos os que amaram a sua vinda. Que tudo isso seja realizado em nós pelo Espírito Santo. É ou deveria ser nossa oração. Amém.